Graça e paz. Meu nome é Magno Cristiano, eu sou conhecido como Kadosh no meio do hip hop cristão. Eu, junto com minhas duas filhas, Rebeca e Isabela, faço parte da missão Frutos da Fé. Eu sou membro da Igreja Batista Amor e Fé, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E quero compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida e através das nossas vidas. Compartilhar com vocês os milagres que nós temos presenciado, o milagre pessoal que Deus fez e faz na minha vida a cada dia. Eu tenho 40 anos hoje, sou nascido em 72, me casei com 19 anos e com 20 passei num concurso público para a Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais. Logo eu fui designado para a cidade de São Lourenço, no sul do estado de Minas, onde logo de cara eu sofri um acidente. O carro no qual eu me encontrava, ele capotou numa curva, foi completamente destruído. E naquele acidente eu já saí ileso. Ali já começava o mover de Deus. E diante disso continuei trabalhando naquela cidade. E em maio de 1995 eu fui transferido para a cidade de Muriaé, na zona da Mata Mineira. Só que em Muriaé a minha vida era regada a álcool, droga, prostituição. Vivia de uma forma desregrada, uma forma que não agradava ao coração de Deus. E isso provocou vários acidentes na minha vida, alguns bem graves. E então eu vivi assim, de 95 até na passagem do ano de 96 para 97. Quando em férias eu voltei para Belo Horizonte e fui a um culto de uma igreja batista no bairro onde minha mãe mora. E ali minha vida começou a ser transformada. Porque tudo que aquele homem de Deus falava naquela passagem de ano, parecia que ele estava falando de mim. E quando eu percebi, eu já estava em lágrimas, prostrado diante do altar do Senhor, pedindo a esse Jesus para entrar na minha vida. O Jesus que ele pregou, o Jesus que ele disse que podia salvar, mudar e transformar a vida das pessoas. Eu queria conhecer esse Jesus naquele dia ali. Mas como eu tinha que voltar para Muriaé, eu voltei para aquela cidade e a vida continuou a ser a mesma coisa que era. Álcool, drogas, prostituição, uma vida desregrada. Porque eu não tinha ali quem me discipulasse, eu não tinha quem me guiasse nos caminhos do Senhor. O coração estava aberto, mas faltava o pastor, faltava o guia. E no dia 21 de abril do ano de 97, eu me envolvi num acidente muito grave. Eu pilotava uma moto pela BR-116 na altura do quilômetro 720. Eu entrando numa curva e a carreta entrando nessa mesma curva no sentido contrário. A gente bateu de frente. E essa carreta me jogou uns 20 metros para fora da pista e passou por cima da minha moto. E ali começou o milagre na minha vida. Mais um dos milagres. Eu fui socorrido, fui levado para o hospital de Muriaé e fui operado, colocado na enfermaria. E no quarto dia dessa internação, percebeu-se uma grave infecção nos meus ferimentos. Eu tinha contraído septicemia. Para ficar um pouco mais claro para você que está ouvindo, eu contraí infecção generalizada, grave. E logo em seguida, se não bastasse essa infecção, rompeu uma úlcera e obrigaram os médicos a me submeter a duas cirurgias de alto risco. E em consequência disso, tiveram que amputar a minha perna esquerda, à altura da bacia, que era o principal foco dessa infecção generalizada, e foi tirado um pedaço do meu estômago, porque a úlcera era muito grande. E eu fui levado para o CTI, em coma. E os médicos me desenganaram. Falaram para minha família que só um milagre me devolveria para eles. Foi feita uma corrente de orações por vários dias e em locais diferentes, porque quando Deus tem algo nas nossas vidas, Ele move o seu povo. E começaram pessoas que eu nem conhecia, pessoas que nem sabia quem eu era, começaram a orar pela minha vida, para que Deus manifestasse a sua glória. E eu sei que eu fui ressuscitado naquela cama de CTI. Eu saí do coma. E os médicos mesmo assim não acreditaram. Falaram que eu não suportaria mais 72 horas. Nessas 72 horas, Deus me fortalecia cada dia mais. Aí eles, mesmo assim, incrédulos, não, duvidando do que Deus estava fazendo ali, falaram que eu teria que ficar internado pelo menos uns 6 meses. Mas a última palavra vem do Senhor. Eu fiquei por 7 dias internado e tive alta. Milagrosamente, eu me recuperava dia após dia. Como a minha família toda morava em Belo Horizonte, eu deixei a cidade de Muriaé e voltei para Belo Horizonte. E onde comecei a seguir a minha vida, cada dia mais buscando a igreja, cada dia mais buscando o conhecimento de Deus, da minha forma errada, da minha forma falha. Porque eu não tinha alguém que me ensinasse como é servir a Deus. Eu não tinha quem me ensinasse os caminhos que eu deveria andar normalmente. Porque nós cometemos um sério erro de lermos a Bíblia e acharmos que o que entendemos ali é o certo. E a maioria das vezes não é, porque nós estamos cheios do veneno do passado. E diante disso, eu não consegui me firmar na igreja. Acabei me desviando do caminho. Acabei me afastando da igreja. E como o diabo não abre mão daqueles que ele sabe que vão ser usados contra ele, ele aproximou novamente de mim as pessoas que me levaram para o uso abusivo de drogas novamente, principalmente do crack, me levou para a prostituição novamente, me fez enterrar cada vez mais na lama. E quanto mais eu afundava na lama, mais eu me perdia. Acabei perdendo a minha família, a minha casa. Os meus amigos se afastaram de mim. Quase perdi meu emprego. Envergonhei a minha família. Eu machucava minha mãe, machucava os meus filhos. E cada dia mais eu chegava no fundo do poço. E se não bastasse no fundo do poço, eu cavava. Cavava cada vez mais, porque faltava algo em mim. E num desse vazio, numa noite, eu lembrei daquele Jesus que me foi anunciado. E cheguei à conclusão que nada poderia continuar se não fosse por ele. Que eu já não vivia mais, eu vegetava. Eu cheguei à conclusão que eu precisava dar um fim na minha vida, na vida que eu levava. Você pode estar pensando que eu tinha pensado em suicídio. Sim, por várias vezes passou isso na minha vida. Só que eu vinha me suicidando gradativamente, dia após dia, porque o crack estava me matando. Porque cada dia que eu dormia longe dos meus filhos, um pedaço de mim morria. Cada dia que eu olhava para minha mãe e via minha mãe definhando por minha causa, isso me matava dia após dia. Mas nessa noite sombria, eu decidi dar um fim na vida ruim que eu levava. E no meu quarto, com uma pedra de crack na mão, aquela droga já não fazia mais efeito em mim. E ali eu senti uma tristeza tão grande. Eu vi que nada daquilo ali poderia mudar. O demônio já tinha aberto a boca, já tinha aberto o lago de fogo. Eu não queria, porque não era isso que eu queria. Eu queria crescer com os meus filhos, queria poder dar uma vida legal. Eu queria a salvação que me foi falada algum tempo atrás. E nessa noite, meu quarto escureceu de uma forma tão densa. Eu senti duas mãos apertando o meu pescoço. E ali meu fôlego começou a acabar. Minha vida começou a se esvair literalmente. E no último fôlego, a única palavra que saiu da minha boca foi o nome sobre todos os nomes. A única coisa que eu consegui chamar foi pelo nome de Jesus. E nisso, aquelas mãos que estavam apertando meu pescoço já soltaram e se amontoaram num cantinho do quarto. E eu podia ver o mal, podia ver aqueles olhos da maldade me encarando. Eu comecei a clamar e comecei a chorar da forma errada que eu conhecia, que eu entendia. E comecei a clamar e comecei a pedir aquele Jesus que falaram que tinha morrido por mim, para mudar a minha vida, que eu já não aguentava mais. E nisso foi travada uma batalha. E nessa batalha, era a minha vida que estava em jogo. O prêmio era a minha salvação ou a minha perdição. Era a minha eternidade que estava em jogo. Mas como a palavra fala, Jesus disse que aquele que o Pai o dá, ele jamais abre mão dele. O bem venceu. E Jesus se revelou a mim. E numa revelação, ele me levou para uma casa de recuperação na cidade de Ouro Branco. E chegando naquela casa de recuperação, naquela comunidade terapêutica ali, quando eu pisei naquele solo, Deus falou tão claramente aos meus ouvidos que o meu problema nunca foi droga, meu problema nunca foi a prostituição, nunca foi o álcool. O meu problema era caráter. Eu precisava ter meu caráter transformado. E ali eu fui moído, eu fui quebrado. Eu voltei ao pó. Mas como voltar ao pó se a minha vida já tinha se transformado numa lama podre? Mas quando Jesus tem algo na tua vida, Ele enfia a mão nessa lama podre e transforma essa lama em um vaso de honra. E naquele lugar eu fui moldado, eu tive um encontro real com o Senhor. Não com Jesus cheio de jugos, cheio de nãos, de não pode. Naquele lugar se revelou para mim um Jesus de misericórdia, que se deu em sacrifício, que derramou seu sangue inocente pela minha vida. E ali eu entendi que no fundo do poço havia vida com uma linguagem própria, e Jesus permitiu que eu descesse até o fundo do poço, para que eu vivesse o que aquelas pessoas vivem, que eu aprendesse aquela linguagem, para anunciar o seu evangelho salvador, de uma forma que elas entendessem. Assim como Ele se revelou a mim de uma forma que eu entendi, de uma forma que mudou totalmente a minha vida, Ele me disse que queria me usar para anunciar a salvação àqueles que já se entregaram, àqueles que desistiram de lutar. Você pode se perguntar qual a diferença de tantos outros que estão saindo aí pelas ruas. A diferença é que eu vivi aquilo. Eu sei o que era não ter o que comer. Eu sei o que é gastar R$1.000 numa noite e no outro dia pela manhã, seu filho pedir um pão, você não ter o dinheiro para dar. Eu sabia o que é, mesmo no efeito da droga, senti que o mundo acabava para você. Mas Jesus me ensinou também que havia esperança. E diante disso, ele me levou a terminar o segundo grau, me levou a prestar um vestibular para o curso superior em teologia, em duas faculdades. E pela misericórdia do Senhor, eu fui aprovado em ambas. E hoje eu sou aluno do quinto período do curso de bacharelado em teologia na Faculdade Isabela Hendricks de BH. E sou aluno aprovado da Escola de Líderes da Igreja Batista da Lagoinha, um referencial. E atualmente eu sou missionário urbano consagrado da Igreja Batista Amor e Fé. E venho atuando em missões urbanas no intuito do resgate e libertação dos diversos tipos de excluídos, buscando devolver a dignidade e a opção de escolha a essas pessoas, através da palavra e do conhecimento do Jesus Salvador. Usando a estratégia do hip hop, o rap, o street dance, o b-boy, o teatro, mas principalmente através do evangelismo pessoal e assistencialista. Porque essas pessoas só vão ter sua vida impactada a partir do momento que você viver o que elas vivem. A necessidade, a fome não é só de alimento. A fome é de carinho, a fome é de amor, mas principalmente a fome é de Jesus. Um abraço faz uma diferença enorme diante dessas circunstâncias. E mais nada disso funciona se não for inspirado por Deus, se Deus não estiver na frente. Esse é um pouquinho da minha história que eu queria contar para vocês. Do que Deus tem feito através das nossas vidas. A gente tem viajado os quatro cantos desse país. A gente tem conhecido pessoas que antes eu ouvia admirado. Mas Deus, Ele está formando um exército para mudar a história das pessoas, porque é breve a sua vinda. Deus tem levantado uma outra geração, uma nova geração de guerreiros que não se importam mais com as coisas do mundo, para que o reino dos céus seja implantado entre nós, para que o rei possa descer. E como Ele diz, vir entre as nuvens com os teus anjos, se assentar no seu trono celestial e julgar as nações, colocar à sua direita as suas ovelhas e à sua esquerda os bodes. Meu irmão, faça a sua opção. Escolha. Nada acabou ainda. Nada. Porque a última palavra, ela vem do Senhor. Se te disseram que não há mais jeito, que não há mais chance, se te disseram que não é possível, eu falo que é mentira. Porque só do Senhor vem a última palavra. Em Filipenses 4, no seu versículo 13, Paulo diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar as dores, as aflições, posso vencer as tentações, posso vencer a tristeza, tudo posso, irmãos. Medite nisso. A sua história anda ruim, se a sua vida não está do jeito que você quer, busque conhecer esse Jesus que mudou a minha vida. Eu não estou aqui para te falar de religião, não estou aqui para te falar de igreja, eu estou para te falar de Cristo, de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o único capaz de mudar a nossa história. Entregue-se a Ele, meu irmão. Clame por Ele. Ele vai fazer na sua vida o que Ele fez na minha. O milagre a cada dia. Que Deus te abençoe. Que Deus se manifeste de forma tremenda sobre a sua vida. Que o céu seja rasgado sobre você. E você seja uma bênção. E você que ouviu esse testemunho e tem o interesse em levar o nosso ministério na sua igreja, na sua palestra, no seu evento, entre em contato conosco através do e-mail frutosdafé@yahoo.com.br ou do site www.missãofrutosdafé.com.br. Será um prazer e uma honra poder compartilhar com você o que Deus tem feito e faz nas nossas vidas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.